Alô, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento.
Eu sou a Juliana.
Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Galera, com quadro novo aqui. Acho que vocês já estão acostumados, já passou uma galera boa aqui. Hoje estamos com essa fera que já é um sucesso há muito tempo e vamos tirar algumas curiosidades, novas histórias, o que ele tá fazendo agora na pandemia. E estamos aqui com quem, Juliana?
Olha, pessoal, hoje não tem base, tem uma pessoa que eu considero que não é nenhum cometa, nenhuma estrela cadente que passa e depois some. Porque esse menino, ele já tá construindo a carreira dele há tanto tempo, que já tá consolidado, já é a estrela que fica ali, ó, paradinha. Ele, Hugo Henrique.
E aí, Miller, Juliana? Ó, oh, que prazerzaço estar aqui com vocês.
Satisfação, hein, cara? Nosso.
Satisfação é minha, viu? Prazerzaço mesmo.
E aí, rapaz, como que tá essa pandemia aí?
Cara,
o que você anda fazendo? Você tá estudando ainda, não é?
Tô estudando, tô no primeiro ano do ensino médio. Agora as aulas estão online, né? O mercado deu tudo uma parada, mas tô aproveitando esse tempo pra escrever, pra compor.
E como você consegue conciliar a escola, né? Que já é uma coisa que toma muito nosso tempo, eu lembro. Não faz tanto tempo que eu me formei, tá? Eu também tive a faculdade e tudo mais. Eu tinha problema de conciliar a faculdade com o canal.
Uhum.
E aí eu fico imaginando você com a sua carreira, com show, com composição, com ter que dar entrevista, ter às vezes que participar de algum programa de televisão. Como que é isso pra você? Você já alcançou um padrão?
É, assim, como eu venho lidando, né, conciliando os meus estudos, né, com a minha carreira profissional desde muito cedo, claro, a gente sempre toma muito cuidado, né, porque você tem que estar bem, né, pra você subir no palco, pra você cantar, pra você conversar com seus fãs, você tem que estar bem pra você estudar, pra você ter a sua vida, os seus momentos ali de lazer, né, e a gente sempre toma muito cuidado. E, cara, já acabou se tornando algo natural pra mim, sabe? Eu acordo de manhã, estudo, e ali, mais à tarde, ali, marco pra compor com uma galera, né? Na época dos shows, a gente tomava toda essa precaução de da data dos shows não chocar, pra não atrapalhar com os estudos. Então, assim, a gente vai dando um jeito, assim, mas eu já me acostumei já em conciliar essas duas coisas.
Tem toda uma responsabilidade aí por trás da carreira.
Tem toda a responsabilidade, tem todo cuidado.
E já falando sobre isso, Hugo, é muito louco, né? Porque, assim... você começou a cantar com 5 anos de idade? 4?
5 anos de idade.
5, né?
5 anos de idade.
E sim, de lá pra cá, cara, você não parou mais de cantar. E como que foi, assim, ser na escola, as pessoas tendo aquele... Não sei, se você sofreu algum tipo de bullying, alguma coisa de preconceito, de você já tá trabalhando um olhar diferente. Ou não, sempre as pessoas admirando você, sempre tem, né? Como é que foi essa parte, cara, pra você?
Cara, igual você falou, sempre tem, né? Da mesma forma que tem pessoas na minha escola, por exemplo, que admiram, né? E que são fã também, curtem o trabalho, tem aquelas pessoas ali que olham você com outros olhares, né? Te tratam de uma forma diferente por você ter essa profissão, né? Desde muito cedo, você ser cantor e tudo mais. Mas, cara, na minha escola, por exemplo, eu sou muito eu, sabe? Eu consigo separar bem o que é o Hugo Henrique, que tá ali cantando, que tá aqui agora fazendo entrevista, e o Hugo Henrique que tá na escola, que é uma pessoa normal, que estuda, que é como qualquer outro aluno, sabe? E com o tempo, assim, todo mundo ali ao meu redor já vai se acostumando.
Você
já
acha que você ficou mais escolado, assim, por ser artista ou não? Porque pode ter a sensação de isolamento, também pode ter a sensação de as pessoas tentarem te cercar mais.
Sim.
Ter mais amigos.
Exatamente. Sinto. O pessoal se aproximando, né? Tem aquele lance de você ser o popular na escola, porque você canta.
Todo mundo te conhece, sabe o seu nome.
Conhece, sabe o seu nome. Você, primeiro dia, o pessoal já te chama de...
Instagram popularzinho.
Então tem aquele lance ali né, de você já chegar sendo popular na escola ali.
Imaginando se eu fosse adolescente popular, gente, com o Instagram verificado.
Nossa,
ainda bem que Deus sabe o que faz.
Pensando assim, cara, eu sofri muito com amizades, porque eu sou tímido. Tem gente que vê assim, o Miller é youtuber, não sei o quê, mas eu sou tímido. Então, pra eu fazer amizade na escola é muito complicado, né? Então, quando você não é famosinho, você tem um trabalho que muita gente conhece, acaba facilitando também.
Facilita.
Mas é ruim, porque tem pessoas boas e pessoas ruins que a gente ia aproveitar de você, né?
Exatamente. Aí você tem que ter um filtro, né, pra você filtrar o que são boas amizades, né, o que é bom, né, pra você ter por perto as amizades que são boas, né, pra você manter ali do seu lado.
E Hugo, já falando dessa parte, vamos fazer meio que lá de pequenininho pra cá. Cara, a gente vê muitos cantores, lógico, do funk, porque canta músicas ousadas, sendo proibidas de cantar e...
Por exemplo, o MC Pedrinho, a Melody, que tiveram alguns probleminhas por conta do funk, tinham letras muito apelativas e tudo mais, né?
Você acabou sofrendo uma pressão em relação a isso, de cantar desde pequeno? Porque tem muita coisa daquela, da sociedade falar, ah lá, os pais estão aproveitando do moleque pra fazer show. Você já passou por isso, né? Como é que foi assim pra você? Você acha que... você perdeu um pouco da sua infância ou não? Foi massa pra você? Você tava gostando de fazer aquilo? É legal falar sobre isso.
É. Cara, assim, a gente já se deparou e teve que lidar, né, com esses comentários. Porque logo no começo, assim, quando eu comecei a cantar, tinha muito esse preconceito, né, de um moleque novo ali que começou a cantar e não cantava, né? Eu nunca cantei letras, assim, infantis, né, pra meninos quando eu comecei a cantar, pra meninos de 6 anos de idade. Eu já cantava algo ali que tá além da minha idade, né, que tá além um pouco do tempo. Nada muito apelativo, mas nada infantil também. Então, a gente sempre teve que lidar, se deparou com esse tipo de comentários. Hoje, o pessoal já tá mais... né, maleavam com esse tipo de coisa, a gente vê novas crianças, né, novos artistas, talentos, mais jovens que vêm surgindo no mercado, mas a gente teve que lidar, porque logo no começo, assim, o pessoal tinha muito disso, sabe? Igual você falou, ah, os pais estão se aproveitando, levando o menino pra cantar, e ele tá cantando coisa que ele nem entende o que é, além do tempo e tudo mais.
E já chegou alguma... Porque agora você consegue pensar melhor em relação a isso. Você acha que foi importante pra você começar cedo? O que você pensa agora? Agora você... É muito legal ver a maturidade que você tem agora de conversa e tudo mais, né?
Pra mim, o Henrique não é mais criança, gente. O pessoal, todo mundo fala, ai, o Huguinho, né, e tudo mais. Pra mim, você já é um rapaz formado, já.
Você acha que foi importante pra você essa área de... Esse momento de começar cedo?
Olha, eu acho que foi, porque assim, eu não vi outro momento, sabe, pra eu começar. Porque logo na época que eu tinha 5 anos de idade, que eu participei, né, de um primeiro programa de calouros, né, Londrina, né, minha família parte de mãe é de lá.
Não foi no Raul Gil? Ou você fez
o Raul Gil foi um pouquinho depois. Uh-huh. Foi lá onde eu comecei meu primeiro programa.
Ah, legal.
E aí depois o Raul Gil foi um pouquinho depois disso. Mas eu não vi outro momento pra começar, sabe? Eu tinha muita paixão, mesmo muito cedo, mas eu já tinha isso muito certo, sabe, na minha cabeça. E hoje eu vejo que começar cedo foi bom porque... Dentre esses 11 anos, né, que a gente estava conversando aqui, eu pude aprender muita coisa, né? Desde meus 5 anos eu já venho fazendo aula de canto, fone e tudo mais, e criando experiências, né, pegando experiências e criando responsabilidade, maturidade dentro do mundo da música, né, que a gente sabe que é muito difícil. Então, já na época eu já sabia o que eu queria, já tinha isso muito bem formado já na minha cabeça ali.
Bem legal você falar sobre isso da aula de canto da fono, né, porque muitas pessoas quando vêm crianças, principalmente meninos começando muito cedo, falam, ai, ele vai crescer, a voz vai amadurecer, já não vai ser a mesma coisa. Óbvio que não vai ser a mesma coisa.
Sim.
Porque todo mundo tem um desenvolvimento físico.
É uma coisa normal que acontece.
E você tem esse acompanhamento justamente para aproveitar o seu momento hoje, da sua identidade de hoje. E eu queria fazer uma outra pergunta. Como você já tem experiência de começar criança, se você incentivaria as crianças a começarem cedo também? Ou você acha que... Não, espera um pouquinho mais, esse é isso mesmo que você quer. Tem um preço a se pagar também. Por
tem.
Isso não é só glamour, não é só estar ali no palco. Então, você incentivaria outras crianças, uma pessoa da família, alguém para começar cedo?
Incentivaria sim. Desde que fosse algo assim que você tivesse certeza, né? Porque o meio da música é um meio muito complicado, sabe? Ainda mais para quem começa... Pra quem começa muito cedo, né, a gente acaba muito cedo ali com 5, 6 anos de idade, a gente se deslumbra com muita coisa, né, dentro do mercado. Então, você tem que se manter forte, né, e o que te mantém forte pra você continuar é essa certeza, né?
E a
essa,
família
essa
também
confiança,
tá junto, né?
E é isso que eu ia falar, a família, né, você tem uma família ali do seu lado, né, minha família é a base de tudo que aconteceu na minha vida, né, então, você tendo uma família ali do seu lado pra te apoiar, e pra incentivar você sempre, você tendo isso certo na sua cabeça, você não pode esperar, sabe, as coisas simplesmente chegarem até você. Você tem que ir 5, 4 anos de idade e ir atrás daquilo que você quer.
Que massa. Já falando sobre isso, Hugo, você vê a importância de você na música sertaneja? Porque, assim, acredito que antes de você, pelo menos eu não conhecia crianças que cantavam e acabou tendo essa transição para adulto e tudo mais. Muito engraçado ver hoje em dia muitos cantores como Enzo Rabelo, o Bruninho, tem outros cantores mirins que acabaram se inspirando em você também, né? O que você acha, assim, sobre essa geração nova, o Enzo, dessa galera, assim?
Levar o sertanejo também pra crianças, porque na minha época era muito Luan Santana, Jorge Mateus, uhum, pré-adolescência. Hoje eu vejo o funk tomando mais conta, né, dessa geração. Tem o K-pop, tem vários outros ritmos. E no sertanejo não tem uma representatividade tão grande. Agora que o Enzo tá trazendo pras crianças, você tá trazendo... Mas o seu sertanejo já...
Já mudou. Mas você meio que se abriu assim, cara, não é?
É, você abriu aí a porteira.
Eu acho muito legal, sabe? Quando, como você falou, na época lá do Luan Santana e tudo mais, deixou uma lacuna, né? Deixou esse tipo de público carente dentro do mercado sertanejo. E eu acho muito legal ver artistas como o Enzo, por exemplo, chegando tão jovem, né, e tendo essa representatividade. Tendo essa representação dentro dessa lacuna, né, que acabou ficando no mercado sertanejo. Eu acho muito bacana.
E eu, agora eu vou entrar num assunto que, como eu te falei, eu vejo aqui, gente, um rapaz na minha frente. Um rapaz muito maduro, você vê pelo papo dele. Só que as pessoas, como elas te conheceram muito criança, às vezes podem apresentar uma certa resistência a entender que o Hugo Henrique cresceu, que o Hugo Henrique tem uma identidade já, ele já tem uma voz mais madura, que ele tem papos maduros na música dele. Você compõe muitas músicas, então eu queria entender o que você pensa sobre isso. Né? Você fica chateado com as pessoas... pensam que você ainda não cresceu, te tratam ainda como aquela criança que participava dos programas.
É uma coisa que acontece muito, né? O pessoal fala do Hugo, fala, ah, o Guinho, aquele menininho e tudo mais. E a gente tenta mostrar a cada projeto, né, que tá havendo uma evolução, né, nos últimos projetos, desde lá do DVD Só Dessa Vez, e o pessoal vai ver também nesse novo projeto do Sem Filtro, né, que a gente já vai falar também. Que tá tendo uma evolução, sabe? Não só nas letras das músicas, né? Nas músicas em si, mas na forma de se comportar no palco, sabe?
Interpretação.
Na interpretação também das músicas, sabe? Então tá tendo essa evolução. Então acho que aos poucos, né? De projeto em projeto, você mostrando essa evolução, mostrando que você tá crescendo, as pessoas vão passar a sacar isso, né? Que você tá crescendo também.
O Luan Santana, ele também passou por um pouquinho disso nessa transição, porque antes, quando eu era mais novinha e escutava Luan, era muito aquelas músicas de papo de amor e tudo.
Sim.
Mais. Aí agora, as últimas músicas, ele foi sensualizando um pouquinho mais. E aí as pessoas começaram a estranhar. Pô, mas o Luan não cantava só romântico. Não, mas ele entendeu que o pessoal que acompanhava ele também foi crescendo.
Sim, exatamente. O público dele cresceu também, né? Então o público dele lá, adolescente, hoje em dia não vai consumir mais o mesmo tipo de música, né? Então teve que ter uma evolução nas letras, na interpretação das músicas.
E a preocupação, o Guinho, como você falou, o mercado sertanejo é bem complicado, né? A gente vê mais a fundo agora, porque a gente está trabalhando com isso. E você, como criança ali, como que seus pais reagia em DVDs, resenhas, é muita cerveja, é muita gente fumando, é aquela vida noturna que tem drogas e tudo mais.
Boemia.
O meio sertanejo é mais pra esse lado, né? Como que foi a reação dos seus pais, assim? Eles evitavam?
Muito no
como
seu
que
pé,
é?
Nessa questão. Porque você
ainda é menor de idade. Sim, menor de idade, 16 só. Assim, os meus pais, como desde sempre eles estavam junto comigo, né? Sempre me acompanhando em shows, em vários lugares. Eu acho que eles confiam, né? No ser humano, né? Que eles deixaram, né? Porque nessa base, né? Que eles acabaram criando. E hoje a gente enxerga isso como uma coisa normal, sabe? Eu tá ali no meio ali de compositores ali, às vezes tem uma cerveja, tem uma bebida e tudo mais, mas eu ali e eles em casa, eles sabem que não vai acontecer nada de errado, né? Porque como desde sempre eles estiveram comigo, né? Me dando essa base e formando, né, a pessoa que eu sou hoje. Então acho que hoje eles são bem mais tranquilos em relação a isso.
E tem alguma história engraçada assim que você pode falar pra gente? Que eles puxaram sua orelha, alguma coisa assim que você aprontou ou não?
Não é possível.
Não sou não. Cara, eu vou pensar aqui se teve. Deixa eu ver, que eles puxaram minha orelha. Eles puxam minha orelha direto. Mas eu vou pensar.
Mas eles puxam mais assim, pra quê? É pra comportamento ou pra você fazer composição? Assim, sabe?
Que eles... cobrança nesse sentido, às vezes você não. Acho que ele que puxa o próprio trabalho dele. Acho que ele precisa puxar o.
Foi, na verdade, não é nenhuma cobrança, assim, sabe? Ah, você tem que compor, você tem que fazer isso. Mas é mais uma questão assim, de comportamento, sabe? Mesmo você. uma questão de comportamento, eles puxarem sua orelha, te orientando, né, pra você fazer certa coisa, né, dei uma pressão, assim, ah, você tem que compor esse tipo de música, você vai, tem que compor hoje com não sei quem. Sim. Eles sempre me deixaram bem livres, assim, em relação a isso, sabe?
Ah, massa. E já falando sobre o seu trabalho, a gente vai falar ainda muito sobre o Christian Araújo também, que não tem como, que ele foi muito importante na sua vida. Já falando sobre o seu trabalho atual, que você acabou de gravar um DVD sem filtro,
foi,
né? Que acabou não saindo por conta da pandemia, né? O que você quer trazer nesse novo trabalho? Tanto de linguajar, tanto de produção musical. Você palpita, você entra muito nessa escolha de repertório, tem muita composição sua. Fala um pouquinho sobre o trabalho atual.
Cara, em todos os trabalhos, né, DVDs e álbuns, né, que a gente lança, eu sempre procuro, assim, tá bem por dentro, né? Tanto que na maioria dos trabalhos, né, que a gente fez, tem muitas composições minhas, né? Aí os projetos acabam ficando bem a minha cara, né? Tem, de certa forma, a minha identidade dentro do projeto. E no DVD Sem Filtro a gente procurou trazer uma linguagem mais madura, sabe? O pessoal vai ver isso não só nas letras das músicas, mas acho que até na produção, no DVD, né? Que foi um DVD, assim, ao vivo. A gente pegou um clima de uma galera, assim, sabe? Como se eu tivesse ali, a galera tava lá, a galera animada, eu cheguei lá e cantei. Teve muito modão, regravação de músicas antigas. E as músicas novas a gente procurou trazer não só nas letras, mas também na interpretação, pra trazer algo mais maduro, sabe? Então o pessoal que vai ver o DVD vai se deparar com um projeto mais bem maduro, mais bem evoluído.
E a participação do Jorge nesse álbum, como é que foi esse convite? Ele já, lógico, ele já te conhecia. Como que foi esse convite pro Jorge participar?
Cara, esse convite ele surgiu até de uma forma engraçada, sabe? A gente tava no DVD do Marcos Bellucci, que eles gravaram, e o Jorge Matheus fez participação desse projeto. E aí, cara, tava eu, meu irmão, Felipe, e o Leco, né, que é o meu empresário. E a gente tava lá, cara, ficamos até o final do DVD. E aí, saindo do DVD, cara, o Jorge passou, assim, cumprimentando todo mundo. E, assim, já tinha chegado nos ouvidos do Jorge por algumas pessoas que eu tava muito querendo que ele fizesse participação, mas eu tinha que fazer esse convite pra ele. Então aquela hora era a oportunidade perfeita de eu estar fazendo esse pedido pra ele. Então, na hora que ele tava passando, assim, atrás da grade, assim, eu agarrei no ombro dele e falei, Jorge, preciso de um minuto, cara, pra conversar com você, pra te pedir uma coisa. Nossa. Aí ele falou, não, passa por cima da grade, então eu passei por cima da grade.
Você conseguiu pular, velho?
Foi, pulei, cara, pulei, quase caí lá, quase ter a cara no chão lá. Dá os seus pulos. E pulei lá, cara, aí foi, entrou o Felipe, entrou o Leco lá, pegou na minha mão, entrou todo mundo junto. E aí, cara, o Jorge, muito atencioso, de verdade, cheguei nele e falei, Jorge, é o seguinte, a gente vai gravar um DVD, isso foi uns 2 meses antes da gravação, a gente vai gravar um DVD, e, cara, sou fãzaço do seu trabalho e queria muito ter sua participação nesse projeto. E aí, cara, ele falou, Hugo, na hora, top na hora, né, fazer participação do seu DVD. Na hora eu falei, não, você tá brincando, não é possível que eu fiquei...
Caraca,
que mano. Foi assim. E aí a gente aproveitou a oportunidade, trocamos contato ali. E aí, cara, um mês depois, a gente se conversou, eu mandei a música pra ele, e ele escutou a música e acabou rolando, sabe?
E a composição é sua?
A composição é minha. A composição da música, ela é minha, é do Juliano Tchula, do Luan Santana e do Rafa Torres.
Nossa, só a seleção brasileira, né, velho?
Será que o nível dele está alto ou não? Nossa. Já falando desse seu trabalho de compositor, você compõe há quanto tempo?
Eu componho desde...
Profissionalmente,
assim. Profissionalmente, a primeira música assim, minha que foi gravada foi com 12 anos de idade.
Qual que foi a música?
Foi a música Perto de Você, da Marília Mendonça.
Ah, nada mais, né?
Que ela gravou no DVD lá de Manaus dela. Foi a
como
música
que é?
De...
Fala um refrãozinho pra lembrar.
É melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas isso é a porta fechar e não se abrir mais. Ah. Lê, 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 lê. Foi a música de encerramento do DVD.
Nossa, gente, que isso? Não, peraí, mas de onde sai a inspiração para umas letras dessas, rapaz?
Pois é, profissionalmente essa foi a primeira, mas desde os 7 anos eu tenho até hoje um caderninho lá em casa, lá com as primeiras letras, assim, cheio de composição, de rascunhos que eu fazia. E as ideias, elas sempre vinham de forma muito natural, né? O pessoal da minha família falava, rapaz, esse menino novo, com 8 anos de idade, tá levando chifre já, quem que é isso? O que tá acontecendo? Mas sempre veio de forma natural, sabe? Eu prestava atenção, assim, nas histórias que eu via acontecendo. de filme, de novela. Até mesmo meu irmão, né, que é mais velho que eu, prestava atenção no, até nas coisas que aconteciam ali dos relacionamentos dele e guardava dentro da minha cabeça.
Então, seu irmão, os relacionamentos foram...
Ajudou demais.
Ajudou.
A gente teve uma conversa com o Thierry, né, foi o primeiro convidado aqui do nosso quadro, e ele falou que teve uma música que ele se inspirou no The Walking Dead. Tá assistindo The Walking Dead e se inspirou. Você também já teve alguma experiência assim com filme, com novela?
Que saiu uma música série, que o pessoal gravou?
Tem, às vezes não é nem a história da novela, mas é uma cena que acontece em determinado momento ali da novela. Você olha aquilo e fala, cara, que bacana, né? Você se inspira naquilo pra fazer. Então tem vários momentos assim, não só de novela, mas de coisas que acontecem assim dentro da sua família, com amigos próximos seus, que você vai guardando assim, e na hora de compor as ideias vêm. Você fala, lembrei que aconteceu tal coisa, vou escrever.
Aí, é engraçado que você compõe com pessoas muito mais velhas que você, com mil histórias pra contar. Você também tem muita história, mas acho que em relacionamento eles são mais
à frente. Ah, tem, tá bem mais à frente, com certeza.
Eu queria saber como que rola assim a composição entre vocês, o Luan com o Chula, que são grandes compositores, o Rafa Torres também, que gosta de música romântica.
Sacanagem que ele compõe, né?
Demais.
Nossa. Como que surge a vibe, assim? Vocês se dão bem? Eles te dão mais prioridade na hora de compor? Como é que funciona?
Nossa, a gente se deu super bem. Tanto que nesse dia, né, que a gente se juntou pra gente compor, saíram, acho que foram 4 músicas, e dessas 4 músicas, uma foi a Short Jeans, que eu gravei com o Jorge, e outra foi a Proximidade Fictícia, né, que foi meu último lançamento.
Baita música,
velho. Muito linda.
Então, assim, a vibe muito boa, né, eu acho que mais importante do que a música que você tá escrevendo é a vibe do momento, sabe? Quando a vibe do momento tá rolando, as coisas acabam fluindo, sabe? Cada um vai dando uma ideia, vai compartilhando experiências e tudo mais, ideias de letra, ideias de melodia, e a vibe se encaixa perfeitamente.
E como,
né,
foi essa proximidade com o Luan?
Cara, foi assim, na verdade, tudo, né, dos meios assim, que eu tenho na composição veio através do Juliano Chula.
Chula.
Que foi, assim...
Professor pra você ou não?
Professor pra mim, cara, porque abriu muitas portas pra mim, sabe? Logo quando eu comecei, inclusive a primeira música que a Marília gravou, chegou até a Marília através do Chula.
É, ele seleciona repertório, né? Cara?
Foi, a primeira vez que a gente sentou pra compor, a primeira música que saiu foi a Ausência.
Nossa!
Que foi a de trabalho, era minha, do Chula e do Felipe, meu irmão. Então, assim, sempre deu uma liga muito boa entre a gente, sabe? Então, na época eu morava em São Paulo, Luan de São Paulo, e o Chula era aqui de Goiânia. E o Chula já tinha essa proximidade com o Luan Santana e com o Rafa Torres. O Rafa Torres eu já tinha conversado com ele já algumas vezes, mas a gente nunca tinha sentado pra compor. E aí o Chula veio pra São Paulo, o Luan já me conhecia já. E aí ele fez toda essa ligação, sabe, entre a gente.
Eu fico imaginando a cara do Luan Santana olhando você compondo. Gente, mas como assim? Dessa idade... Né? Olha as experiências, olha os papos que ele tem nas músicas.
E ele começou muito cedo também, né? Ele começou pequenininho também a cantar nesse meio. Então as nossas histórias são muito parecidas.
Que massa. Já entrando no Cristiano Araújo, que ele foi muito importante assim na sua carreira, tanto para apresentar o seu trabalho, você já vinha fazendo um trabalho, né, no Raul Gil, já estava se destacando ali, mas acredito que o Cristiano Araújo ele foi muito importante para expandir ainda mais, desde aquela participação daquele DVD, né? Como é que foi essa... Como que você conheceu o Cristiano?
Cara, foi assim, eu já era fãzaço, assim, um admiradorzaço do Cristiano Araújo, dele como artista, adorava as músicas, e aí na época eu estava participando daquela competição do Raul Gil, seu nome, Jovens Talentos Kids, o nome da competição. E aí todo sábado a gente tinha que estar levando uma música nova, uma música diferente, né, que era nossa escolha, pra gente estar cantando no programa. E aí, cara, foi bem na época que o Cristiano tinha acabado de lançar a música Efeitos. Acabado de lançar. E aí eu, doido com a música lá e tudo mais, eu falei, cara, eu vou levar essa música pra estar cantando lá no programa do Raul Gil. E aí, antes de qualquer apresentação que eu fazia no Raul Gil, o meu pai e minha mãe ligavam lá pro escritório do artista. A gente pesquisava qual é o escritório do artista e a gente ligava, né? E falava, olha, meu filho, o Henrique, que tá participando de uma competição do programa do Raul Gil, vai estar cantando a música Efeitos, né? Do Cristiano Araújo e tudo mais.
Todos os artistas, então, eles faziam isso?
A gente fazia, só que nenhum nunca retornou, nunca falou nada, nunca postou, enfim. Mas nesse dia do Cristiano Araújo, o pessoal que atendeu falou que ia assistir, que ia postar. E aí, cara, fui lá, cantei a música Efeitos, foi uma das minhas melhores apresentações no programa. E aí, assim que eu saí do palco, retornaram pra gente a ligação com o Cristiano Araújo falando no telefone. e agradecendo, né? Queria falar comigo, e aí passou pra mim e agradeceu. Falou, muito obrigado por ter cantado minha música.
Você tinha quantos anos ali?
Eu tinha... Cara, eu tinha 7 anos de idade.
Caraca.
7 anos de idade. 6 anos de idade, na verdade.
Nossa, eu com 6 anos de idade, eu acho que eu não sabia nem falar, velho.
Não, mas na hora eu também desaprendi a falar.
Que maturidade, hein?
Eu desaprendi a falar. Na hora que eu vi o Cristiano no telefone ali, eu travei total. E aí a gente trocou contato, sabe? Trocou contato. É, não só a nossa família com eles, mas o próprio pessoal do programa do Raul Gil com o Cristiano Araújo. Né? E aí na próxima semana eu fui lá pra cantar a mesma música, Efeitos. Só que nesse dia todo o pessoal ali armou do Cristiano tá fazendo uma surpresa. Eu que era muito fã dele.
Você já sabia?
Cara, eu não sabia que o Cristiano ia aparecer ali. Juro, uhum. Juro pra você, não sabia que ele ia aparecer. Tanto que na hora que você colocar no YouTube lá, na hora que ele aparece assim, eu... Travei total, sabe? Travei. E aí fiquei olhando assim pra ele, até esqueci a letra da música na hora que eu tava cantando. E foi lá que a gente se conheceu. E foi a primeira vez que o Cristiano Araújo apareceu em programa de rede nacional. Ele nunca tinha ido.
Sério?
Sério.
Caraca.
E foi através da música, foi através, né, da surpresa que ele fez pra mim. E aí no ano seguinte, 2012, com 7 anos de idade, ele me chamou pra fazer participação no DVD dele, né, aqui no Atlanta, em Goiânia, com a música Delírio de Amar. E foi assim que aconteceu, cara. E aí todo show que ele ia fazer, ele me chamava, sempre me dava oportunidade, sabe? Postava quando tinha alguma coisa nova, algum lançamento, algum cover meu que eu fazia dele, sempre postava, sempre tava dando um jeito ali de dar uma força, né? Aí eu passei a me tornar fã não só das músicas dele, pessoa, do artista, né? Mas também da pessoa, né? Do ser humano incrível que ele era.
Cara,
foi nesse DVD aí que você tem a roupa ainda, até hoje guardada?
Foi! Nós entramos com a mesma roupa, né? Não foi combinado, acredito.
Não foi?
Não.
Sério que não foi combinado?
Não foi.
Telepática.
Foi na hora, eu cheguei lá 6 horas da tarde, seja lá 4 horas da manhã, morrendo de sono.
Nossa.
Morrendo de sono, pequenininho assim, e não
tava
chegava.
Você tava dormindo no camarim?
Tava, cara. Tava,
sério?
Tava morrendo de sono ali, tava dormindo no camarim. E aí, bem na hora que eu fui entrar, ele trocou, colocou a mesma roupa que a minha, e a gente entrou ali, cara, igualzinho, eu tenho a roupa até hoje,
cara,
a gente guarda.
Cara, que massa, velho. E você lembra desse momento, assim, porque ali no Atlanta, não sei quantas pessoas cabem, mínima ideia, assim, mas é uma multidão de gente
grande,
ali.
Bem grande.
Você não travou ali na hora, não? Na hora de cantar? Como é que foi, cara?
Travei. Eu entrei com a cabeça baixa, assim, morrendo de vergonha. Eu era muito tímido.
Nossa
muito
senhora,
tímido mesmo.
Imagina.
E aí entrei com a cabeça baixa, assim, morrendo de vergonha. Mas é aquela coisa, quando você entra, né, o Cristiano Araújo já chegou abraçando e o pessoal cantando a música junto ali, você... Né, você
vai se soltando.
Vai se soltando ali em cima do palco, exatamente.
Você lembra, né, nitidamente desse momento? Porque eu, quando criança, tenho memórias, assim, algumas meio...
Um flashes,
meio
né?
Perdidas, né?
Perdidas. É. Você lembra, assim, certinho?
Lembro, eu lembro certinho.
Olhando, assim,
do camarim, eu entrando no palco pra cantar junto com ele, né? Tanto que depois que eu saí do palco, ele falou, você entrou com a cabeça baixa. Eu falei, não,
ah,
eu tava morrendo de sono. E aí eu lembro certinho, cara. Lembro certinho.
Que massa. E assim, Hugo, o Cristiano foi muito importante na sua carreira, até principalmente no início. Como que foi você receber a ligação que ele veio a nos deixar, cara? Como que você reagiu, assim? Lógico, você ficou muito triste, mas onde você tava? Como que você recebeu essa ligação?
Cara, eu tava em casa, tinha acabado de acordar. E aí vi a notícia na televisão do que tinha acontecido. Na verdade, não sei se foi minha mãe ou meu pai que me acordou, né, pra me contar. E eu levantei e vi a notícia primeiro do acidente que tinha acontecido, né, que a Lana já tinha vindo a falecer e o Cristiano tava hospitalizado e tudo mais. E, cara, daí pra frente a minha ficha não caiu mais, sabe? Tanto que depois que aconteceu, não caiu, né? Todo mundo ficou sem acreditar, eu acho, na hora, né? Foi uma coisa que aconteceu muito de repente. E, cara, foi cair a ficha, assim, no dia seguinte, uns 2 dias depois, que foi cair a ficha, né, de tudo que tinha acontecido, né, do cara importantíssimo, né, não só pra mim, mas pro mercado sertanejo, né, que tinha nos deixado.
Nossa, pesado, né?
É legal que você tem a história com ele te apresentou pro público, querendo ou não, né, vocês dois tiveram uma troca muito legal, e hoje... Você tem sua própria identidade. Às vezes as pessoas pensam, nossa, vai ser um novo Cristiano Araújo e tudo mais. Mas é legal que a cada trabalho que você vem apresentando, você mostra que você é o novo Hugo Henrique.
Uhum. Novo não, é o Hugo Henrique.
O novo Hugo Henrique, assim, não é mais o criança, né?
Sim.
Eu já tava partindo pra fase adulta. Então, é bacana que você teve esse momento de ser fã, ter um ídolo e tal. Tem ele como inspiração. Mas isso não, não quer dizer que você não tenha a sua própria identidade, seus próprios gostos também,
sim,
né, na parte da música.
Exatamente, né? E principalmente gratidão, assim, que eu tenho pelo Cristiano Araújo, porque, querendo ou não, é, cara, tudo que aconteceu na minha vida profissional depois disso veio acontecer através do Cristiano Araújo, que sempre me deu essa força, né? A nossa ligação foi muito forte. Então, tem uma gratidão imensa por ele, mas igual você falou, né? Mesmo tendo essa gratidão, tendo esse respeito pelo Cristiano Araújo, a cada projeto a gente vem tentando trazer a minha identidade, né? Em cada música, em cada projeto. Mas, cara, a gratidão que eu tenho, assim, por tudo que ele, né, proporcionou pra minha carreira é gigantesca.
Que massa. Já falando sobre sua carreira, você que estourou a música Mala, né? Pra mim é um grande sucesso pra você na sua...
É, pra mim é um grande sucesso a Mala, o meu xodó, a música.
E como é que é a responsabilidade? Você sente uma pressão? Porque, assim, é difícil sempre quando você estoura uma música, você quer conseguir estourar outra, assim. Você sente uma pressão? Como é que você vê essa...
Cara, acho que todo mundo sente, assim, principalmente quando você consegue acertar uma música, né, como foi a Mala. É claro que a Mala, ela pra mim é uma música atemporal, sabe? Não é uma música assim que... Tanto que a gente gravou ali em 2017, e até hoje é a música mais pedida do Hugo Henrique, é a música que a galera mais escuta em shows, tá em muitas playlists ainda. Então, tipo assim, até hoje é uma música que vai ter um time muito grande ainda, sabe? É, mas claro que tem essa pressão, né, da gente tá dando seguimento, né, nessa música, a gente tá acertando outra música, tem essa pressão, sim. Mas eu enxergo a Mala, assim, como uma música que, independente se eu for acertar outra música, outro projeto, ela é uma música que vai estar sempre ali, sabe? Vai estar sempre ali, número 1, número 2, número 3, do Hugo Henrique.
E a Mala é composição sua também?
Composição minha também, minha do Celi Júnior.
O Celi, um abraço pro Celi, velho.
É, Celi! Abração, mano!
Quer falar?
Agora eu vou entrar num assunto, assim, mais pro futuro. Você teve um problema ali com a... Você teve um problema, assim, todo mundo tem um problema com a pandemia, né? Você falou que a gente ficou compondo. E eu queria saber se no futuro você acha que pós-pandemia vai mudar alguma coisa na música, alguma coisa no mercado. Você enxerga alguma mudança pós-pandemia?
Eu enxergo bastante, inclusive é uma coisa que a gente vem conversando bastante. Quando eu sento com o pessoal, né, com os meus parceiros de composição pra gente escrever, a gente comenta muito sobre isso. Né? E eu acho, assim, que o mercado, depois da pandemia, vai passar por uma transformação. Na verdade, eu acho que já está passando. Né? Eu acho que nessa pandemia o pessoal acabou ficando muito mais emocional. Né? Então, o pessoal tende a consumir mais esse tipo de música, né? Que puxa mais esse lado emocional. E eu acho que isso tende também a continuar após a pandemia, sabe? Eu acho que as músicas, elas vão deixar um pouco de ser... tão comerciais, não que isso vai deixar de maneira nenhuma, porque é uma identidade do sertanejo, mas a gente enxerga que as músicas pós-pandemia podem vir muito mais românticas, músicas
com sentimento,
que tem mais sentimento nela, sabe?
Então, e como que você vê essa parte de o piseiro tá vindo forte, o brega tá vindo forte, você se sente... Na escolha do repertório, de produção, de seguir isso ou ir contra o mercado? Como que é a sua opinião em relação a isso, cara?
Cara, assim, eu acho muito legal, inclusive, depois que surgiu isso aí, a gente compôs muitas músicas pisadinha nessa
Sério?
Pegada
que
foi. Compomos muitas músicas assim, depois que essa onda surgiu. Mas assim, cara, a gente sempre na escolha do repertório, a gente sempre procura, igual eu te falei, deixar ele bem a minha cara mesmo, assim, sabe? O tipo de música que... Tanto que tem sempre composições minhas, que encaixem comigo, com a identidade e tudo mais. Então, não é que a gente vai na contramão do mercado totalmente, sabe? Mas a gente sempre procura, independente do que está surgindo no mercado, nunca perder a identidade do projeto, a essência do projeto, né? Então, o projeto pode ter um piseiro, pode ter uma rocha, pode ter uma vaneira, pode ter... Uma música romântica, mas dentro de cada uma sempre vai ter uma coisinha ali que vai puxar pra sua identidade.
Hugo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre um vídeo que eu vi que você falou que durante a noite surgiu uma melodia, aí você gravou um áudio, aí depois, não sei se você lembra.
Que trem que foi isso aí, véi?
Como que foi esse negócio aí? Eu, quando eu fico sonâmbula, no máximo eu chamo minha mãe, você...
Ou eu caio pro chão, assim.
Não, é assim, e aconteceu comigo várias vezes nessa
Sério?
Pandemia. Não sei se é a loucura da pandemia que tá acontecendo.
Na pandemia todo mundo engordou, acordando, comendo, assistindo live.
Comendo e eu tô sonhando com música. Cara, a gente fica com saudade de cantar no palco, a gente começa a sonhar com os trem. E foi desse jeito. Teve um dia que eu sonhei assim, que eu tava na sala de casa, e aí do nada entra assim o Samuel Deoli na sala de casa, o compositor, com um violão na mão, e fala assim: Hugo, cara, dá uma olhada nessa melodia aqui. Aí ele pega o violão e começa a cantar a música. E aí cantou a música lá, a música inteira. E eu falei, cara, que música massa, que música foda e tudo mais. E aí eu acordei e consegui lembrar da melodia que eu tinha escutado, sabe? E aí fui lá e gravei e já mandei mensagem pro Deoli. Falei, irmão, sonhei com você, que você veio aqui em casa, mostrou a melodia pra mim. E ele falou, caramba, cara, então é um presente de Deus, então, pra gente, vamos marcar de compor. Aí no mesmo dia a gente sentou pra compor e fizemos a música. Se os Corações Falassem é o nome da música. Eu lembro assim... Lembrei de grande parte da melodia, do que falava mais ou menos ali da letra, sabe? Mas coisa de doido, assim, de acordar com gravação no celular de melodia. Loucura, loucura, né? Da pandemia, loucura da pandemia.
A inspiração é assim, né? Nos sonhos. E eu queria perguntar também se você tem um... Acho que você já consegue identificar qual é o ritmo que mais, assim, você gosta de compor. Claro que é sertanejo, mas...
O papo, né?
Qual é o melhor papo, assim? Você é mais pro lado romântico? Você gosta de falar de sofrência? Como é que funciona?
Olha, o estilo que eu mais gosto de compor, né, falando assim de papo, de estilo de música mesmo, são românticas, as que eu mais me identifico compondo, e com papo assim, românticas com papo sofrido, sabe? Aquelas músicas que realmente têm sentimento, ou aquelas músicas positivas, sabe? Claro que a gente compõe de tudo, a ideia vem, a gente escreve, mas as músicas que eu mais gosto de estar escrevendo, que eu acho que na vibe da música ele acaba fluindo melhor, são as românticas.
Massa. E Hugo, assim, já falando sobre quando você é na estrada, assim, tem alguma coisa engraçada que alguma fã fez com você, assim, que você ficou meio sem graça, que você sempre lembra? Tem algum papo, assim, que alguma ideia?
Tem, cara, tem demais.
Algum acontecimento?
Não, tem demais, cara. Tem muita coisa que acontece na estrada, né? O pessoal não tem muita noção, mas na estrada é muita loucura que acontece. Tem fã que entra no camarim, assim, com meu pai e minha mãe ali na frente e chega, tipo assim, de uma forma...
Agressiva,
né? Podemos dizer assim. Já chega querendo beijar ali mesmo, ali na cara de pau, na frente de todo mundo, e se esfregando ali na cara de pau, ali na frente de todo mundo. Na frente do meu pai e da minha mãe, sabe? Sem vergonha nenhuma.
Sem vergonha alguma. Você
sem
fica
vergonha
meio retraído,
alguma,
né,
cara. Véio? Em cima do palco acontece aí também. Eu fui entrar em cima do palco e...
Já tem alguma coisa que invadir o seu quarto no hotel, alguma coisa assim do tipo... Ou não?
Calma,
é porque tem gente que tem gente que não tem noção alguma, né?
É, mas é verdade.
Depois que invadiram o banheiro da Mayara, você já viu?
Eu vi,
Depois daquilo, meu amigo, você pode esperar de tudo.
Você pode esperar de tudo, mas nunca invadiram o meu quarto, não, né? No hotel, não.
Deixa eu pegar aqui agora as perguntas da a gente sempre...
Toma uma aguinha aqui.
Toma uma aguinha aí. A gente sempre pede pro pessoal mandar perguntas, né, pros fãs e tudo mais. A Ana Ciar, de Paula, você pensa em seguir só na carreira musical ou pretende fazer outra coisa? Acredito que sim, né? Agora.
Mas você pretende fazer o Enem, vestibular? Você pretende entrar nessa vibe aí?
Olha, sendo bem sincero, assim, não pretendo. Não tenho isso, assim, como um plano, né? Planos do meu futuro, de seguir uma profissão, fazer uma faculdade de determinado assunto que não seja envolvido à música, sabe? Então, pelo menos por enquanto, assim, eu digo por enquanto porque a nossa cabeça muda, né, muito, né? Sim. Conforme a gente vai crescendo. Mas por enquanto não tenho como plano seguir outro ramo, fazer o Enem e fazer uma faculdade de algo que não seja relacionado à música.
Na nossa sala você é o único que fala, quando eu crescer, não, eu já sou quando eu crescer. Já é o mais decidido.
Aquela pressão, né, de escolher,
nossa,
de tudo mais.
Deve ser muito bom, porque eu lembro que quando eu estudava, nossa, o pessoal ficava doida, porque quer medicina, direito.
Quando você vai terminando ali, vem aquela pressão, né, você tem que escolher alguma coisa.
O Hugo já tá trabalhando, já é dono da carreira dele, já tá ganhando.
Tá certo.
Ô, Hugo, curiosidade, você só escuta sertanejo. O que tem na sua playlist, assim, diferente, além do sertanejo? O que você gosta, assim, cara?
Escuto tudo igual, cara. Escuto, assim como eu escuto sertanejo, eu gosto muito no meu dia de escutar músicas internacionais. Gosto muito de Bruno Mars, gosto muito de Coldplay, gosto muito de John Mayer, escuto muito. Cara, escuto rock também, escuto rap. Inclusive, já compus...
Rap? Trap? Compus, hoje tá muito trap,
já,
né?
Já compus trap e já gravei, inclusive, no meu DVD. E...
Agora o DVD?
Não, no meu DVD só dessa vez.
Ah, só dessa vez.
Você curte poesia acústica, assim, a galera que tá vindo agora?
Curto, escuto e acho muito legal. Acho muito legal. E eu acho, assim, que é legal você ouvir outros estilos, né? Ouvir outras pegadas pra você trazer isso pra dentro da música.
Sim, eu escuto muito também Matuê, eu escuto pagode.
Eu escuto. Pagode, pagode, não falei, escuto demais.
Menos
pagode
é
também.
Mais, é muito massa, né?
Nossa, eu acho muito massa.
Que, principalmente pra você que é compositor, que seleciona o seu próprio repertório, né? Deve ter ajuda também, mas você tem uma participação.
Sim, ativa. Com certeza.
É muito importante pra gente criar um filtro, porque às vezes a gente fica tão dentro do mundo sertanejo que a gente perde referência.
Sim, exatamente.
Né? E uma pessoa que a gente pode falar aqui que tem muita referência de outros ritmos é o Luan Santana. Pode falar o que quiser, mas o cara, ele tá sempre inovando.
Tá sempre inovando.
Ele tá sempre acrescentando coisas diferentes e muitas vezes ditando certas tendências dentro do mercado sertanejo. E você tem essa pretensão de colocar o seu jeitinho, não ditar tendências, mas colocar um pouquinho de outros ritmos, alguns detalhezinhos ali? Você tem
muita vontade, porque eu escuto muito, né? Então, por exemplo, pagode também, escuto demais, inclusive o Dilcinho gravou uma música minha, vai gravar outra agora, que são pagode. Ele gravou Tá Na Hora de Voltar. Hora de Voltar, na verdade, é o nome da música.
Pode cantar um pouquinho pra gente?
Pode. Deixa eu pegar o violão aqui.
É, melhor.
Agora o violão aqui, tô
começar a tocar o trem.
Acho que agora tá na hora da gente começar com o show, né? É.
Volta, desgramada.
Então vamos cantar a música que o Dilcinho gravou.
Bora, essa aqui ele gravou sua. E eu também gravei. Ela,
você gravou?
Gravei um clipe dela também. E ele gravou em pagode, assim, ó.
E onde a saudade acordou comigo, foram longas horas de castigo, até o cheiro do cantador.
Agora lembrou, Juliana?
Tem outra música? Não, eu quero ver agora as músicas.
Agora já tá com o violão aqui.
Agora tá com o violão, eu quero ficar escutando.
Ó, tem como cantar um pouquinho a música com o Jorge, que vai sair, o refrãozinho?
Pode, tem esse spoiler.
Tem, será que pode?
Então canta outra composição a sua aí no mercado sertanejo.
Bora, essa aqui, vou cantar essa aqui que é a Ausência, né, que foi... Ele é minha, do meu irmão, do Juliano Chula. Primeira vez que a gente sentou pra compor.
Pipoco.
Saiu essa aqui, ó.
Sei bem o que te faz bem, eu sei, mas tudo eu já tentei.
Faz o coro.
Pra um bom entendedor, meia ausência basta.
Tá doido.
Que composição é essa, cara?
Que maturidade, cara.
Maturidade.
Eu não tenho essa maturidade com 28 anos.
Você tá assim, com seus amigos, ou sei lá, com alguém, as pessoas da mesma idade que você. Você sente, assim, que os papos são diferentes, que você fala, meu... Eu penso tão diferente, às vezes, dessas pessoas.
Sem humildade alguma, ou não. Eu sou gênio mesmo, eu consigo acompanhar os caras.
Você sente, assim, uma diferença de papo, de maturidade, de bagagem mesmo de vida. Você sente essa diferença?
Eu sinto essa diferença, né, da maturidade, assim, da responsabilidade, né, que você tem que ter desde muito cedo no mercado da música, lidando com tantas situações. Então, eu vejo muito isso, dessa diferença. Mas... quando eu tô junto dos meus amigos,
parece
assim...
Parece que rola, né?
Parece que rola, né? Porque a gente, mesmo tendo que ter mais responsabilidade, maturidade pra lidar com certas situações, a gente entra na mesma sintonia, conversa sobre os mesmos papo de adolescente mesmo, que se junta pra compor, sabe? Pra compor não, pra conversar.
Pra conversar.
Pra trabalhar também.
Que se junta pra conversar. Papo de adolescente, cara, acho que independente do que você faz, é sempre os mesmos, sabe? Então a gente se junta, a gente entra ali na mesma sintonia. E acaba conversando sobre os mesmos assuntos, os mesmos papos.
Tem como tocar alguma música internacional aí que você falou que você gosta? Ou...
Agora?
Ver algo diferente, né?
Vamos ver. Até pegar a letra aqui pra não correr
boa,
o risco
boa.
De ser depois cancelado que cantei errado.
Não, de boa.
Pera aí, gente.
Ó, não deixaram cantar, viu, a música.
Brincadeira. Culpa o Reginaldo. Reginaldo não deixou.
Não deixou cantar a música.
Não, não, não. Você quer que você toque violão? Vai.
I'm going under and the storm of fear, there's no one to save me. There's all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Yeah, yeah. I was getting kinda used to being someone you loved.
Nossa, que nossa, talento, velho.
Um inglês desse, meus amigos. Eu ia falar, ah, eu fiz inglês também, mas agora eu vou ficar quieta. Ah, não, só português mesmo. Tá só doido. Português mesmo, vamos deixar pra lá, né?
E já falando sobre o álbum, o Henrique.
O Henrique é muito sério, chama ele de Hugo, que agora ele já tá...
Hugo, pode chamar.
Já tá com 40 minutos de gravação.
Não. Né? Você já tem... Já pensa quando que vai lançar?
Cara, a proposta, a gente ia lançar o DVD em março, né? Logo que a gente gravou em janeiro, dia 28 de janeiro, e tava tudo assim pronto pra gente lançar em março o DVD. E aí, por último, a gente tava até com a ideia de esperar as coisas voltarem 100% ao normal após a pandemia, mas a gente já tá querendo lançar a primeira música desse projeto já nos próximos meses, talvez mês que vem. Então eu vou estar anunciando pra galera nos próximos dias, mas a gente tá com plano de lançar muito em breve, muito em breve já esse DVD.
Ah, que massa.
Dá uma ansiedade, cara, ficar segurando, né? Porque assim, tá tudo pronto já, sabe?
Só soltar.
A parte mais difícil já foi feita,
né? A parte mais difícil já gravou, já as músicas estão lá, sabe? Só falta lançar pra galera.
E você participa das estratégias, assim? Porque assim, a gente sabe que quando a gente tá gravando um clipe, um DVD, um pocket e tudo mais, é uma parte bem importante, mas o pós, né? O depois, a estratégia de lançamento é muito importante também, se não a mais importante, né? Você participa dessa parte de
ou não, você deixa pra quem sabe mesmo dessa parte?
Olha, esse lance do pós, né, das estratégias de lançamento é algo assim que realmente não é minha área, né? Eu não entendo de estratégias de lançamento. Eu gosto sempre de estar muito por dentro, assim, do que vai acontecer, sabe? De quais são os planos,
qual música que vai lançar.
Qual música vai lançar, como que vai estar sendo feito, sabe? Mas eu realmente deixo para quem realmente sabe e manja de estratégias de lançamento, porque é algo realmente muito complexo, sabe? E é uma responsabilidade muito grande, né? Você tá lidando com lançamento, direcionamento de onde você vai estar colocando a sua música. Então, é algo que realmente precisa de um entendimento superior aí.
Pro pessoal
parte.
Que assiste aqui o canal, não é só colocar a música lá no YouTube que vai... Nossa, e coloca lá, joga lá no Spotify, na Deezer. Não, tem
todo um
dia certo.
É, pessoal, são semanas assim, de discussão, de estratégias. Onde que a sua música vai tocar? Qual vai ser o direcionamento, onde você vai gastar o dinheiro de investimento dessa música. Então, tipo assim, não é só você simplesmente lançar a música lá, é algo muito mais fundo que isso, é bem mais complexo do que isso.
Hoje você atinge o Brasil inteiro, mas tem alguma região que você é mais forte, assim, que você faz mais show, que você vê pela... O pessoal passa pra você que o Hugo Henrique é mais forte, cara?
Cara, é Centro-Oeste.
Centro-Oeste.
Centro-Oeste. Goiás, faço muito Minas também, acho que as principais regiões são... Centro-Oeste, aqui Goiás, Minas.
Massa.
Interior de São Paulo também. Acho que são as principais regiões que a gente
massa.
Vai trabalhar.
Já entrando na parte final aqui, você já fez participação com várias pessoas, fizeram participação com você, aliás, né? Tem algum ainda que você não fez que você... Cara, meu sonho fazer... O Luan, você já fez alguma coisa com ele?
Cara, de feat junto, a gente cantar junto, a gente nunca fez.
Não.
Olha
aí. A gente
aí.
Nunca fez. Tenho muita vontade, você perguntou. Tenho muita vontade de estar gravando uma coisa junto com ele, porque sou fãzaço do Luan, né? E comecei me inspirando nele, né? No Luan Santana, que também começou novo e tudo mais. Então, tenho muita vontade de gravar com ele. Bruno e Marrone também, que é uma dupla que admiro muito. Então, são artistas que eu ainda não gravei, mas que, se Deus quiser, logo
a gente vai gravando.
Né? Se Deus quiser.
Eu queria saber se você tem alguma... Claro que você deve ter aprendido muitas lições até agora, Mas se você tem alguma que você gostaria de compartilhar para pessoas que, assim como você, têm o sonho de estar cantando, viver da música e tudo mais, você, graças a Deus, já alcançou esse sonho e vai continuar nele, se Deus quiser.
Vamos.
Mas tem pessoas que ainda estão ainda na tentativa, ainda só estão no sonho, né? Não estão conseguindo realizar. Se você tem alguma dica, algum conselho.
Tem sim. Né? Nesses anos, assim, a gente aprende muitas coisas, né? A gente evolui em vários sentidos. E eu acabei aprendendo muitas lições, né? Com as pessoas que eu convivi. Mas acho que a principal delas, assim, que serviram para mim foi a lição de você acreditar em você mesmo, sabe? Eu, logo quando eu comecei, eu nunca ganhei nenhum programa de competição, de calouros que eu entrei, nunca ganhei nada. Mas o que me fez continuar sempre ali de pé foi porque eu acreditava em mim mesmo, independente das coisas que estavam acontecendo, sabe? Então é difícil você manter a confiança, você acreditar em você mesmo, manter a sua cabeça erguida, é difícil. Mas se você conseguir manter sua cabeça erguida, acreditar em você mesmo, apesar de tudo, apesar de a sua música não foi bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que sempre vai acontecer, não tem jeito. Mas se você ter essa confiança dentro de você que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo, né? Você acreditar no seu trabalho, você acreditar no seu potencial lá no fundo, isso vai fazer toda a diferença pra você. Desde a hora que você vai gravar um DVD, você ter confiança pra você escolher o repertório, pra você juntar com o pessoal, pra você compor, até pra você aproveitar as oportunidades de estar junto com a galera, você confiar, né? Porque logo quando eu comecei eu tinha vergonha, timidez de juntar com essa galera, né? Mas você tendo essa confiança dentro de você e acreditar no seu trabalho, foi uma das lições mais importantes, assim, que eu já recebi.
Tem algum momento que você pensou em desistir de cantar, Guinho, ou não?
Miller, nunca teve um momento que eu pensei em desistir de cantar. Porque eu não me via fazendo outra coisa além de estar cantando, sabe? De estar fazendo música, de estar cantando, interpretando. Então, nunca pensei em desistir, sabe? Já passei por momentos difíceis dentro da música, mas não me via fazendo outra coisa a não ser cantando. Falei, não deu certo, mas é isso aqui, o caminho é esse.
Que massa.
Eu queria saber como foi essa transição, porque você é de São Paulo, veio aqui, tá morando pra, pra Goiânia. Tudo bem que não é uma transição muito difícil, né, Hugo? Porque Goiânia é uma cidade muito boa.
Demais!
Ele já rodou o Brasil inteiro.
Melhor!
Eu queria saber se você prefere São Paulo ou Goiânia.
Olha, eu prefiro, pra falar a verdade pra você, Goiânia. Goiânia, porque aqui em Goiânia a gente respira, né, a música, né? Aqui a gente tá compondo, juntando com o pessoal todo dia, sabe? As amizades que a gente fez aqui em Goiânia. Claro que em São Paulo a gente tem grandes amizades também, mas aqui em Goiânia também criei laços e amizades muito verdadeiras aqui em Goiânia, não só no meio da música, mas com outras pessoas também. E aqui é isso aí, sabe? Você respira música, sabe? Tá todo mundo ali. Claro, o mercado é difícil, mas de certa forma os artistas vão se ajudando entre si, vão se reunindo, vão compondo músicas e tudo mais. Então aqui você tá por dentro daquilo que você gosta de fazer.
É mais fácil o network, né?
Mais fácil,
A gente mesmo que é de São Paulo, a gente sente muita dificuldade em gravar com artista e de ter network lá de São Paulo. Lógico que hoje a internet facilita muito, mas tá aqui em Goiânia é melhor.
Pra compor, cara, lá em São Paulo é difícil, sabe? Todo mundo mora longe de todo mundo, é longe, e o pessoal não se conversa muito. Aqui em Goiânia, né? Cara, você fala, vamos compor, vamos, agora? Vamos, aí você compõe.
E cara, você já tá tirando carteira de motorista? 16? Já 16 já pode ou 17?
Acho que pode, mas é um pouquinho mais burocrático, 16 anos.
Não. 16, eu não sei se pode, acho
não.
Que é...
Mas você já quer tirar logo ou não?
Não sei se eu que tinha amigo que já dirigia.
Eu tenho vontade. Nossa, eu tenho muita vontade, cara. Meu sonho.
Que da hora.
Tirar a carteira logo. Não vejo a hora de chegar o momento.
A Juliana tem 23 e não tirou ainda, velho.
Sério?
Tá doido.
Mas eu tenho uma coisa, uma defesa aqui. Ou você conhece o trânsito de São Paulo. É convidativo pra aprender a dirigir? Não, né?
Mas o problema...
Se eu morar aqui, eu vou aprender.
Não, mas o problema é que o trânsito de Goiânia consegue ser pior que o de São
Paulo.
Também
acho.
Porque aqui em Goiânia o pessoal é meio doido no trânsito,
nossa,
assim, sabe?
Nossa, a gente tá no Uber, velho. É meio doido mesmo. A gente tá no Uber, às vezes, parece que o outro carro vai bater no seu carro.
Parece que o pessoal não tá nem aí com o carro, não tem amor ao carro, não. O pessoal, a vida, né? O pessoal dirige, entra na frente. Goiânia é complicado também pra aprender.
Ai, gente, então é medo mesmo, tá? Eu vou pra minha última pergunta, que eu quero saber quais são os seus principais hobbies, assim. Porque eu, com 16 anos, o meu hobby era ler. Eu amo ler, uma das minhas paixões. E eu lia livro, assim, em 3 dias. E agora que eu fiquei preguiçosa, tô nas séries, né? Mas eu queria saber se você... O que você curte? Você curte assistir série? Curte algum esporte?
Curto demais. No meu tempo livre, acho que a coisa que eu mais faço é assistir série. Massa. Assisto demais.
Qual que é a sua preferida?
Assim, que você recomenda pra galera?
Olha, a minha série preferida de todas é Breaking Bad. Não sei se vocês já assistiram.
Eu não assisti ainda.
Mas é a minha série preferida, assim, no top 1.
A minha preferida é Dark.
Dark é bom. Loucura. Dark, na verdade, eu comecei a assistir, véio. Mas eu acho que eu só assisti uns 3 episódios.
Ah. Você não entendeu muito,
começou a ficar meio confuso, cara.
Tem que ser persistente, tem que ter fé pra continuar aquela
tem
série.
Que assistir anotando, calculadora.
É, faz um fluxograma ali que você entende.
É, você tem que assistir anotando os trenzinhos tudo, que é difícil, é confuso.
Mas esporte, você pratica algum assim?
Pratico, gosto muito de jogar bola. Jogo. Massa, jogo todo dia. O Reginaldo tá ali de prova. Joga.
O Reginaldo sabe jogar bem ou não?
Futebol. Reginaldo?
É, fraco.
Ele aprende muito comigo, assim, no, quando a gente joga, né?
Qual time você torce?
Corinthians.
Sofredor. Você sofreu essa semana
aí. Ah, sofri demais. Eu fiquei triste demais.
Flamenguinha passou o carro, velho.
Passou, sabe? Atropelou, cara.
Voltando aqui pro sertanejo, você tem alguma pergunta a mais,
Mia? Não, é só agradecer mesmo, Hugo. A gente ficou muito feliz aqui pela participação, cara. É muito interessante ver a sua maturidade, a sua evolução, tanto como pessoa, tanto como profissional, né? A evolução de voz, parece que não mudou a voz, né? É muito legal ver isso, cara.
O que eu sinto não é que ela mudou, ela se adaptou.
Você melhorou, velho.
A pessoa que você é hoje, né? E a gente faz questão de enaltecer que você cresceu, enaltecer que você já é um rapaz, que você tem opinião própria, que você tem identidade própria, porque é o que é a realidade. A gente gosta do novo, a gente gosta de sempre quem está inovando, quem está crescendo, e você é a prova disso. Fico muito admirada com o seu amadurecimento, porque tem pessoas mais velhas que você que estão começando a música agora,
que não tem a cabeça,
por conta
que você
de ansiedade, para, sei lá, fazer sucesso, ter fama, acaba se perdendo muito e tendo atitudes muito imaturas. Então você... eu tenho 23 anos, você tem 16. Você é uma inspiração para mim.
Obrigado.
Então eu fico muito feliz você estar aqui. Eu queria mandar um beijo pra Evelyn, pra Larissa.
Ai, com certeza, a Evelyn, Lari.
Fizeram acontecer aqui.
O Reginaldo, agradecer aqui também.
Regis.
Você tá doido, velho.
E é isso, você com certeza vai inspirar muito o nosso público aí do TV Meu Sertanejo.
Com certeza, eu também quero agradecer demais vocês, assim, porque admiro demais vocês como pessoa, o trabalho de vocês também, amo o canal de vocês. Então, pra mim, é sempre um prazerzão estar aqui, pra gente bater um papo, pra gente cantar um pouquinho também. Então, muito obrigado pelo convite da nossa entrevista, que eu amei, foi muito legal. E
que bom que você gostou.
Gostei demais.
A gente é meio doidinho, mas...
Ah, mas não é. Assim que é bom, né?
Foi massa, né?
Foi muito legal.
Espero que vocês tenham gostado, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Semana que vem a gente volta com um novo convidado. E tem os cortes dessa entrevista durante a semana aí também. Tá bom?
Tchau,
tamo
legal.
Junto. Valeu, hein?